Sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUcast, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Acesse também os destaques em texto no nosso site ihu.unisinos.br. A cada dia que passa, a guerra em Gaza assume contornos cada vez mais perversos. Nesta semana, impacta o ataque que matou 7 trabalhadores da ONG World Center Kitchen, fundada pelo chefe espanhol José Andrés. A organização está na zona de guerra como uma espécie de comitiva com uma grande cozinha para minimamente assegurar que as pessoas tenham o que comer. Para ele, o ataque que vitimou 7 dos seus membros da equipe e destruiu todas as instalações não foi um acidente.
Sei que todos compreendem que alimentação é um direito universal, que alimentação não é uma arma de guerra. A comida nunca deve ser uma arma. E os ataques aéreos à nossa caravana, não creio que tenham sido um erro infeliz. Foi, de fato, um ataque direto a veículos claramente identificados.
Ouvimos o depoimento de José Andrés, traduzido na voz do colega Marcelo Zanotti. Nesta semana, no site do IHU, publicamos diversos textos sobre este episódio. Grupos como o World Central Kitchen atuam em um mundo fraturado e animam corações e revelam que é possível ainda crer na humanidade, pois é como se levassem um pedacinho do céu a quem luta num calvário sem fim. É por isso que esses episódios chocam tanto. Como destaca o jornalista Luiz Bassetz no texto que tem como título A Descida do Inferno. E pior, em meio a tudo isso, a fome segue em Gaza. O tema de Gaza será assunto para uma live aqui no IHU na próxima terça-feira, dia 9 de abril, a partir das 10 da manhã. Participam conosco o jornalista Luiz Cláudio Cunha, autor do texto Varsóvia e Gaza, Dois Guetos e o Mesmo Nazismo, publicado no Cadernos IHU Ideias. E também o professor e ex-reitor da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, e ainda o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michael German. Participe conosco! E nesse mundo fraturado, sabemos que não é só em Gaza que há guerra. São vários os textos em nosso site que dão conta de conflitos na Síria, Jordânia, Irã, Sudão e, claro, na Ucrânia. Lucas Chardon nos traz outros destaques sobre esse tema.
O risco é, especialmente nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, em que a Europa parece estar cada vez mais disposta a recrudescer o conflito, é todos sermos tragados para uma guerra nuclear. É o que aponta Rafael Pock no texto Quem Brinca com o Risco de Guerra Nuclear, que aqui ouvimos um trechinho na voz de Alexandre Francisco.
Dizer que uma grande guerra na Europa, ou que uma terceira guerra mundial envolvendo não só a Rússia, mas também a China é implausível, é tão pouco tranquilizador como considerar improvável um confronto nuclear. A sua mera possibilidade é demasiado terrível para ser considerada e requer ação para evitar isto.
Eu destaco também o texto de Luigi Ferraioli, que tem como título As democracias se perderam na espiral da guerra, pois ele nos convida a pensar mais amplamente sobre o tema hoje. Além disso, vale conferir o texto de Domênico Quirico, que fala de uma outra terrível e recorrente arma de guerra, a tortura. O título é De Abu Ghraib às prisões de Assad, quando a segurança cancela o homem, as torturas dos terroristas e as fronteiras da humanidade. Ouçamos um trecho na voz do colega Alexandre.
Tiranias e autocracias, desde o tempo dos assírios, já tinham elaboradas complicadas técnicas de tortura. Certamente não levantam problemas sobre os limites judiciais. Muito menos aquelas tão ternamente pós-soviéticas. Naquele mundo, em qualquer processo histórico, havia sempre um lado positivo e um negativo.
E falando em tortura, lembro que essa semana recordamos os 60 anos do golpe civil-militar no Brasil. Cristina Guerini traz detalhes do tema.
Embora o presidente Lula tenha estranhamente optado por deixar a data de lado, vale lembrar que fazer memória deste tempo é fundamental para não voltarmos a viver aquilo e, tampouco, ameaças como as que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. José Geraldo de Souza Júnior, no texto 60 anos do golpe de 1964, memória, verdade, mas também justiça, razões para o nunca mais, lembra a importância de remoer o passado. Ouçamos um trecho na voz do colega Marcelo Zanotti.
Uma das formas de inibir recrudescências autoritárias, de atentados à democracia e de afronta ao Estado de Direito é o antídoto da memória e da verdade, da responsabilização, da reparação e da justiça. Por isso, confesso, ainda não divisei o acerto no erro do presidente em conter manifestações oficiais por meio de atos ou declarações contra o golpe de 1964, por não querer ficar remoendo realidades mesmo cruentas, das quais ele também foi vítima no passado, e até muito recentemente.
Mas não foi só o governo que silenciou. O Episcopado brasileiro não disse nada e não publicou sequer uma linha sobre o tema. Confira a análise no texto Episcopado Brasileiro ignora 60 anos do golpe militar. Será que essa igreja de hoje está flertando com aquela da marcha da família com Deus pela liberdade, que lastreou o golpe? Não, prefiro ficar com a imagem daquela igreja de Dom Paulo Evaristo Arns e o culto ecumênico em memória a Vladimir Herzog.
Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade entre os homens,
Esse é Dom Paulo, um dos poucos momentos em que ele fala diante de uma catedral da Sé lotada. Anos mais tarde, ele explicou esse episódio.
Eu estava em Itaici, portanto, numa reunião de bispos e presidindo a reunião dos bispos do Estado. Então, me telefonaram para lá e queriam fazer uma homenagem religiosa, se fosse possível, até uma liturgia compartilhada com os judeus. E se eu estava de acordo que isso fosse na catedral.
E assim, esse ato ecumênico entrou para a história. Quem quiser saber mais sobre o ato, vale conferir o texto Dom Paulo Evaristo Arns e o culto ecumênico em memória a Herzog.
Obrigado, Cris. E lembrando que o tema do golpe de 64 foi abordado em 3 lives aqui no IHU. Entre os participantes estão os professores José Eduardo Faria, da USP, Adriano de Freixo, da Federal Fluminense, e Jair Krischke, do Movimento Justiça e Direitos Humanos. E nas outras lives tivemos ainda a participação de Jane Vidal, que é desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, e Jandiro Kó, que é escritor e historiador sobre a luta LGBT na ditadura militar, e ainda o professor Valério Arcano. Todo esse material está no repositório do IHU no YouTube e o link também está na descrição deste episódio.
Isso mesmo, João Vitor. E vale lembrar que as heranças da ditadura estão muito mais perto de nós do que imaginamos. Isso ficou claro em outra live dessa semana, em que discutimos o caso da Marielle Franco. Tanto o professor José Cláudio Souza Alves, da Federal Rural do Rio de Janeiro, como Danilo Georges, que está concluindo o doutorado na Federal Fluminense, apontaram a ligação íntima entre os tempos da repressão, as polícias militares e até as milícias. Danilo traz luz até sobre o conceito de milícia.
Esse conceito, ele vai apagar justamente o quê? O lastro policial, o lastro estatal. Essa é uma concepção muito tradicional, né? Muito corriqueira dentro dos estudos da violência. O crime, ele tem que ser posto externo ao Estado, né? E acho que a morte da Marielle evidencia a organicidade do crime, e ele só é orgânico, ele só tem essa força porque ele se dá articulado, né, não só com essas corporações, mas também com a sociedade civil. Aí, eu, na minha pesquisa, eu trabalho com a noção de Estado ampliado do Gramsci, né? A sociedade civil não está à parte do Estado.
Embora o inquérito do caso Marielle tenha seu desfecho no governo Lula, essa live nos mostrou que o governo ainda tem muitos problemas e patina na segurança pública. E, infelizmente, não é só nessa área que parece derrapar e perder o controle, como nos destaca o colega Gabriel Vilardi.
É bem verdade que a esquerda nacional nunca assimilou bem a questão indígena, mas o que tem havido no norte do país é vexatório. Veja a nota pública dos movimentos sociais e da Diocese de Roraima sobre a situação desesperadora dos territórios indígenas. Está publicada no site do EGAU com o título "A situação nos territórios indígenas é gritante e desesperadora". E isso não é tudo. Agora, no fim da semana, a Fiocruz revela estudo em que os Yanomami estão contaminados em graus altíssimos de mercúrio do garimpo ilegal.
94% dos indígenas estão contaminados com mercúrio, 84% deles com nível acima de 2 microgramas por grama, 10,8% acima de 6 microgramas por grama. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os níveis de mercúrio em cabelo não devem ultrapassar 1 micrograma por grama.
O assunto também está no IHU, com texto que tem como título "Yanomami estão contaminados por mercúrio em áreas de garimpo ilegal".
Obrigado, Gabriel. Isso que você traz conecta diretamente com a fala do jornalista, escritor e educador social uruguaio Raul Zibeck, que esta semana palestrou aqui no IHU. Arthur Malman acompanhou a conferência.
Zibeck é direto. Diz que vivemos um colapso. Alguns até usam estado de crise, mas para ele é um colapso. Um colapso civilizacional e, para o entender, precisamos revisar o nosso pensamento crítico.
Essa crise civilizatória não tem precedentes. Essa crise da civilização moderna, ocidental, patriarcal, capitalista e colonial é a causa definitiva de que o nosso pensamento crítico é em crise também. É necessário de discutir novamente essas ideias.
Mas não se desespere, ele nos dá pistas para onde olhar.
Acho que devemos refletir sobre as práticas emancipatórias dos povos originários, dos quilombolas, dos povos negros, camponeses, favelados e as mulheres que lutam, as mulheres antipatriarcais ou feministas. Então, elas são os sujeitos dessa prática de descolonizar o pensamento crítico. Os sujeitos não podem ser os acadêmicos, nem os jornalistas. Eu não posso ser sujeito da descolonização. Né? São os povos originários, os povos amazônicos, os zapatistas, os Nassas, os Aymaras, os Quechuas, os quilombolas.
Para Zibeck, é preciso compreendermos, por exemplo, que os indígenas não querem cargos e ministérios para eles no poder institucional. Querem existir e resistir neste mundo colapsado. Por isso, precisamos os deixar viver em seus espaços e aprender com eles a como descolonizar e despatriarcalizar o nosso pensamento.
É isso, minha gente. Não se faz essa transformação do pensamento na esplanada dos ministérios e nem fechados em bibliotecas, mesmo diante dos mais progressistas autores. Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Nesse episódio, usamos áudios de Euronews, TV Globo, do canal Leandro Faria no YouTube e do próprio canal do IHU também no YouTube. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração da colega Cristina Guerini e dos colegas Marcelo Zanotti, Arthur Malman, Gabriel Vilardi e Alexandre Francisco. Até a próxima!